Muito boa tarde, Eilo, Ivo Canelas, que está connosco. Olá, Ivo, boa tarde. Olá. Sei que já andaste de moto por aí, tu tens uma moto nova.
Tenho uma motinha, segunda nova e segunda mão.
A sério, mas é uma coisa que tu gostas, já percebi.
Adoro. Comprei há um ano e tal, há dois, acho que já a estraguei duas vezes porque achar que aquilo não sabia que precisava de óleo e essas coisas, mas agora já
percebes
isso.
Imenso de mecânica, imenso. Já percebi. O Ivo Canelas está connosco porque estreou o seu primeiro monólogo, está a ter um sucesso doido. Todas as coisas maravilhosas, já vamos contar quando e a que horas e essas coisas importantes que é preciso saber. Entretanto, estávamos a falar aqui da moto porque tem a ver com a peça também. Tu tens referido a tua moto quando te fazem perguntas sobre a peça e já vamos explicar porquê. Uma curiosidade sobre o Ivo Canelas, que é um super conhecido ator português, é que descobri que um dos meus primeiros trabalhos de sempre também foi o teu. Porque um dos primeiros trabalhos que eu fiz em rádio foi uma reportagem completamente maluca à passagem do terror na Feira Popular em Lisboa.
Que giro.
E eu estive na parte da maquilhagem e não sei o quê, e foi também um dos teus primeiros trabalhos.
Foi, pá, passei lá dois anos, dois verões incríveis.
Conta lá o que era, porque há gente que não faz ideia.
Portanto, a passagem do terror era a Feira Popular de Lisboa e foi a primeira vez que apareceu uma casa assombrada, do tipo aquele comboio fantasma, só com atores ou com pessoas mascaradas de monstros, e andámos lá dois meses a pregar sustos, mas uma rotação incrível. Nós, por num sábado à noite, nós tínhamos para aí 2 mil pessoas, com grupos de 15 pessoas a entrar de minuto a minuto. E é engraçado que eu tenho pensado nisso, porque traço um paralelo de semelhança entre este monólogo que estou a fazer agora e a aventura na passagem do terror, porque era um contacto muito direto com o público, onde não estás protegido pela convenção do ator e não, é tudo ali na mesma, ao mesmo nível e sempre num grau de excitação.
Porque aquilo era assim, os grupos entravam, eram grupos pequenos.
Exato.
E tinham que fazer a pé uma passagem nesta casa.
Exatamente.
Onde qualquer coisa podia acontecer a qualquer momento. E eram vocês atores que assustavam de repente.
E depois lá fazer uma...
Eu fui lá muitas vezes fazer muitas, com a minha colega da manhã, que é a Carla Rocha. Fizemos as duas esta reportagem na passagem do terror. Olha que engraçado. Uma coisa que tu fazes, tu falas muito rápido.
É verdade. E quanto mais cansado estou, mais rápido estou. Eu tenho estado muitos dias a fazer espetáculos e a entrevistas, então reparo que eu começo a acelerar muito. Mas se eu respirar...
Mas a tua voz é assim muito grave também.
Fica mais grave, sim. Fica um bocadinho mais
isso
grave.
Isso é cansaço puro.
É um bocadinho. Mas eu consigo respirar e consigo baixá-la até para aqui um ritmo mais...
Não, não.
Mais
não tem problema. Está ótimo. Consegues dizer mais coisas.
Talvez.
No tempo em que temos. Se não estivesses aqui agora, estavas onde?
Talvez a dormir um bocadinho ou então a correr.
A correr?
Sim.
És doido por corridas? Corres muito?
Gosto muito, sim. Corro muito, sim. Agora, este mês menos, mas estou precisando de recuperar, de recomeçar, porque é muito cansativo o monólogo e há ali é preciso estar com o oxigênio bem
no circular sítio, nos
bem.
Pulmões. Sim. Mas corres quando? Quando falas de corres muito maratonas?
Corro maratonas, quando assim uma por ano, assim, uma por ano, sim.
Uhum.
E assim, o máximo que já corri foi uma ultramaratona do Jerez,
caramba.
60 quilómetros.
Ultramaratona?
8 horas e 20.
O que é que isso te dá, aquilo que tu fazes?
Olha, dá-me uma paz de espírito absolutamente maravilhosa. Dá-me acabar a corrida e ficar a rir-me no ducho durante uma hora sem me conseguir mexer e a rir-me assim de cansaço. E depois dá-me assim uma semana a cair para o lado a dormir em qualquer sítio, eu comi 3 vivos por dia. Mas dá-me uma alegria muito grande porque é assim as paisagens são lindas, as pessoas quando correm estas distâncias tornam-se muito mais amigáveis. Há assim há um contacto e uma cumplicidade muito grande neste alto esforço físico. Alto, eu sou um amador, eu só quero acabar. Não há ali gente a correr que acaba aquilo em 4 horas. Eu faço em 8, que é o tempo bom.
Tu estás a dizer aqui que corres sem parar 8 horas.
Em ultra não é correr, não é correr em esforço, é aquela corrida de subsistência, que é corrida lenta, mas sempre correr durante muito tempo o mais devagarinho possível. A aguentar.
A do Jerez é espetacular, o que vocês fazem ali pelo meio. Começam muito cedo de manhã, não é?
Sim.
Que é para aproveitar, ou seja, para não acabar muito tarde e não terem calor, e depois passam por cascatas, aquilo é lindo de morrer,
lindo,
é verdade.
Lindo.
Bom, o Ivo já cá volta, está connosco nesta tarde e vem falar deste monólogo chamado Todas as Coisas Maravilhosas, que se pode ver no estúdio Time Out, em Lisboa. Se quiser ver, que se aconselha, as pessoas estão a adorar, ainda não vi, mas vou para a semana, prometo, mas as pessoas estão a adorar a tua
reação
peça,
está
o teu
a ser
monólogo.
Maravilhosa. As pessoas estão a ser maravilhosas, estão a partilhar nas redes sociais, estamos a ter um feedback formidável. Foi assim uma grande surpresa. A peça, o material é muito bom, pronto, isso facilita imenso. O texto é muito forte. texto de Duncan Macmillan e é um monólogo sobre um miúdo de 7 anos que arranja uma estratégia para tentar ajudar a mãe que tem tendências depressivas ou estará de deprimida e começa a escrever uma lista com todas as coisas que ele acha que são maravilhosas.
Essa história é tão bonita, porque primeiro é o que tu dizes nas entrevistas, que é esta inocência das crianças, que é bonito, assim, de natureza, não é? Assim, uma fonte que lhes sai de dentro de beleza.
É uma esperança sem moralismos.
E o problema da depressão, que é muito maior do que aquilo que podemos pensar. Já cá voltamos para falar mais desta peça. Ivo, até já.
Até já. Renascença, a par
com o mundo. Muito boa tarde, são 5h20, temos o Ivo Canelas desde as 4 e tal. Tu estiveste aqui pacificamente a ouvir a informação na Renascença, a escutar o que se passa no mundo. Uma das coisas que se passam é que temos um jogo a partir das 7, que é o Santa Clara dos Açores com o Benfica. Tu não segues nada de bola, Ivo. Estamos a falar de futebol. Sim, há um jogo importante mais logo às 7 e vamos ter aqui relato na Renascença. Tu não apanhas nada de bola.
Não.
Mas há algum desporto que tu gostes?
Não, eu gosto de desporto, de futebol, e não tenho, não sou assim.
Bom, então vamos lá. Tens um monólogo que já estreou, que se pode ver em Lisboa.
Sim.
E diz quem viu que é espetacular este Todas as Coisas Maravilhosas. Então conta-nos o que é que tu, enfim, monologas?
Monólogo. Todas as Coisas Maravilhosas é um texto de um inglês chamado Duncan Macmillan. Foi escrito para há 5 anos, esteve no Fringe Festival. O Hugo Nóbrega, da H2N, que produz o espetáculo, descobriu o espetáculo, encontrou o texto, perguntou-me se eu queria fazer. Eu tive uma reação muito forte ao texto, disse logo que sim, e aqui estamos nós da Time Out até 20 de janeiro com este monólogo. O monólogo é sobre uma criança de 7 anos que desenvolve uma estratégia para tentar ajudar a mãe a encontrar motivação para viver.
Tu contas em terceira pessoa? É isso?
Sou um narrador que conta esta história, um narrador que é este miúdo e que começa a escrever uma lista com todas as coisas maravilhosas, todas as coisas que ele acha que são maravilhosas e que acha que serão o suficiente para convencer ou para ajudar a mãe a ultrapassar esta depressão. É um texto muito bonito sobre, não só sobre a ingenuidade, mas também sobre a esperança. E também como nós mudamos a nossa percepção do que é que nos faz feliz aos 7, se calhar gelados, e o que é que nos faz feliz aos 37, se calhar conversar. Através dos números e da sequência de coisas que esta lista vai tendo, vamos percebendo também como a idade muda e muda o nosso foco. Descobrir o primeiro amor, ou se calhar descobrir a primeira separação do primeiro casamento. Portanto, todas estas momentos que nos tocam eventualmente a todos na nossa curta vida neste planeta, e é um texto que está constantemente a obrigar-nos a repensar o que é que para nós é importante, o que é que nos faz feliz.
Ou às vezes, porque é que deixaram de fazer sentido algumas coisas? Porque é que deixaram de ser importantes algumas coisas?
Sim. Eu acho que um dos grandes desafios de crescer é não ficar velho sem ser adulto primeiro. E se calhar acontece-nos muito, quer dizer, o atrito da vida é muito forte e pode ser muito abrasivo, e nós podemos chegar ao momento em que se calhar já sabemos quem somos e o que é que queremos, já muito desgastados e se calhar com menos brilho nos olhos.
Como é que tu fazes isso na tua vida? Como é que tu te mantens com esse brilho nos olhos?
Eu sou ator, então faz parte das minhas obrigações como profissional ter uma parte minha conservada em contacto com...
Em álcool.
Felizmente, já passei da adolescência. Não, mas em contacto com o meu lado mais infantil e com o lado mais de criança. É um clichê, mas acho que é essencial. Este monólogo também fala depois muito concretamente sobre depressão e suicídio.
Isso melindra as pessoas um pouco, ou não?
Eu acho que é importante falarmos sobre estes assuntos. O teatro serve muito para isso, para podermos falarmos nós próprios através dos outros e vermos-nos a nós através dos outros. E a depressão é algo que é transversal à nossa sociedade. Nós todos sabemos o que é, ou conhecemos alguém que sabe muito bem. O impacto nos familiares e amigos é profundíssimo, e gerir tudo isto é complicado, mas é importante falarmos sobre isso. E depois, também não é um texto cor-de-rosa, não é um texto cheio de flores e passarinhos e com esperanças impossíveis, não. É um texto com os pés na terra, e é um texto duro também, mas que nos faz rir muito sobre esta nossa condição humana, que é frágil.
Para ver em Lisboa, no espaço Time Out, com o Ivo Canelas, que está aqui connosco, há uma parte em que tu também falas com o público.
Sem querer contar muito, o meu espetáculo é em arena, e é uma conversa muito direta com o público, que pede alguma participação das pessoas e as pessoas têm participado maravilhosamente. Para mim é assim um prazer ver as pessoas entrar na história e aos poucos o corpo ir-se descontraindo e sentir que elas estão ali a 300%. E o feedback tem sido incrível. Acrescentámos novas datas. Temos uma data sexta-feira às 11h30 da noite, sexta-feira 18.
Pois.
Dois domingos com sessões duplas, se eu não tiver um ataque cardíaco entre uma e a outra. Só não fazemos aos sábados. Mas gostava muito que as pessoas viessem. Acho que é mesmo assim um momento incrível para estarmos juntos e para pensarmos juntos.
Bom, e é despacharem-se porque os bilhetes estão a voar, não é? Para a peça.
Estamos em oitavo lugar da Ticketline de vendas, portanto estão a vender que nem papos.
É, que bom, é o monólogo do Ivo Canelas. Todas as coisas maravilhosas, muito obrigada. O que é que tu vais fazer hoje?
Hoje?
Sim, só mesmo curiosidade da pessoa que te entrevista.
Vou dar mais duas entrevistas, falar sobre mim, myself and I, e o meu monólogo, depois faço o monólogo, depois desmaio às 2 da manhã e amanhã recomeço outra
então,
vez.
Então, olha, bom descanso, Ivo, e muito obrigada e muito sucesso para a tua peça. Chama-se Todas as Coisas Maravilhosas para ver em Lisboa. Como os dias são muitos e são vários horários, o melhor é procurar na internet e ver os horários e ir ver. Obrigada, Ivo.
Obrigado, Ana.